No Giro Esportivo de hoje, vamos fazer uma retrospectiva da temporada dos times da capital e o que esperar para 2019. Para isso, vamos conversar com Moura Júnior, narrador e um dos principais nomes do jornalismo esportivo daqui do estado. Olá, Moura, obrigado por reservar um tempinho para bater esse papo com a gente.
Opa, é um prazer realmente poder participar com vocês. Estamos aí à disposição para poder falar um pouco aí das equipes aqui da capital do estado do Paraná.
Moura, vamos falar agora de Coritiba, né? O ano do Coritiba foi cheio de altos e baixos, na verdade, talvez até mais baixos, infelizmente. Em momentos, parecia que o time seria capaz de subir para a Série A, mas isso não aconteceu. A montagem do elenco foi um dos principais problemas?
O presidente novo entrou com planejamento, o Samir Namur entrou com planejamento de que a coisa seria diferente, ele veio com o discurso, mas o erro já estava no início, na montagem do elenco e principalmente com o discurso de campanha de que os jogadores da base seriam utilizados, mas eles não poderiam atuar sozinhos. E aí ele acabou colocando, né, o Sandro Forda, que vinha como técnico da base. Bom, ele conhece a base, mas ele não vai trabalhar com 25, 30, 35 jogadores da base. Ele vai trabalhar com 6, 7, 8 jogadores. E o restante são jogadores experientes. Né? Dava para notar nas entrevistas que ele não tinha controle nenhum sobre o elenco. Isso prejudicou muito o Coritiba no início. O início da caminhada do Coritiba acabou sendo prejudicado. Então, todo aquele planejamento que foi feito para o Campeonato Brasileiro da Série B caiu por terra. O Coritiba acabou trocando de técnico 4 vezes, né, durante toda a competição.
Você chegou a comentar a situação do Sandro Forner e as 4 trocas de técnico, né? Então, passaram ainda Eduardo Batista, Tcheco e Argel Fux, que é o atual comandante. Essa dança das cadeiras foi prejudicial para a sequência do clube na Série B?
Quando você erra no início, para você ter uma retomada, se torna difícil, né? O que eles fizeram? Mandaram o Sandro embora, veio a questão do Eduardo Batista, que chegou com uma política diferente, o Tcheco para tapar um buraco ali, teoricamente tinha linguagem, né, da boleirada, era para dar certo, acabou não dando certo, e depois o Argel chegou, colocou a casa em ordem, mas ele também com aquele discurso, né, não tem muito o que brigar, o que é natural. Os erros aconteceram no início e prejudicaram o andamento e a caminhada do Coritiba.
E todos esses erros, né, eles afetaram o desempenho do Coritiba, e isso gerou um clima de instabilidade para o presidente, né, o Samir Namur, e quase resultou numa assembleia para destituição dele do cargo. Esses problemas na política, né, ainda mais com um presidente tão novo, afeta o desempenho do time dentro do campo?
Eu penso assim, porque eu acho que você tem que saber separar. Um jogador, o cara está ali, ele é registrado, ele tem o salário dele, independente se o presidente é o Pedro, o João, o salário dele, alguém vai pagar. Não, o problema é da diretoria, não é do elenco que está dentro de campo durante os 90 minutos. Então, para ser o presidente de um clube, vai porque quer. Então, todo presidente de clube sabe que é uma missão difícil. Dirigir um clube, uma empresa, enfim, seja o que for, não é fácil. Agora, dentro, o cara tem que estar preparado. Ele sabe que ele vai enfrentar dificuldades. Né? E ele sabia que ele pegou um elenco já inchado, um elenco caro, caríssimo. Então, erros aconteceram nas contratações, na administração, e que acabaram repercutindo na péssima campanha que o Coritiba fez.
E todo esse cenário que a gente está desenhando aqui resultou no afastamento da torcida, né? O Coritiba registrou uma média de apenas 5.400 torcedores por jogo. É a pior em 24 anos do clube.
Se você quer a torcida ela tem a liberdade de fazer o que ela quer. Tirando a violência, ela tem o direito de se manifestar. Então chegou o momento, eu vou lá para passar nervoso, não vou. Vou para gastar meu dinheiro, não vou. O time não está bem, mais ou menos assim. Os caras que se virem, que resolvam o problema, que chegou um tempo, já sabia que não ia conseguir subir mesmo. Então, torcedor, vamos resumir aqui, né, tem de brincadeira. Torcedor deu uma economizada, falei, pô, vamos economizar para o ano que vem, vamos ver o que vai acontecer ano que vem.
Para o elenco, então, do ano que vem, já continuando em 2019, que tipo de jogador o Coritiba deve dar prioridade na hora de reforçar a equipe? O que, que ele precisa?
Hoje o Coritiba deveria utilizar, sim, claro, tem lá 2, 3 jogadores da base que pode subir, mas principalmente trabalhar com produtividade. O Palmeiras deu um exemplo, ele trabalhou com produtividade. O cara chegava para assinar um contrato, ele queria ganhar 100 mil. Né? Então mais ou menos assim, cara, eu vou te pagar 50. Os outros 50 você vai ganhando trabalhando comigo. Comigo que eu digo, né, com o time, beleza? Tem que ter produtividade, não é jogar só com o nome. O nome não vale mais. Muitos vieram para o Coritiba jogando apenas pelo nome, não jogaram. Hoje deveria ter uma política diferente, né? De trabalhar a produtividade, que a vida venha. Então, se o Coritiba não vir com esse pensamento, ele vai ter complicações durante o ano.
Esse foi o Moura Júnior comentando com a gente o futebol aqui da capital paranaense. Muito obrigado pela conversa, Moura.
Cara, eu que agradeço e espero poder ter colaborado um pouquinho. Estamos à disposição aí também em 2019. Grande abraço, fiquem todos com Deus aí.